Romanos 3, versículo 23 e 24. Diz assim, palavra de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, nós estamos agora aqui diante da Tua presença, do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra, Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor fale comigo, fale com a Sua Igreja, para que possamos ser transformados pela Sua Palavra. E para que a Tua vida seja gerada cada vez mais em nós. Para que possamos, ó Pai querido, ser revestidos com o Teu poder. Para que possamos, Deus Todo-Poderoso, falar no nome daquele que tem poder para realizar todas as obras em nossas vidas. Em nome de Jesus, em Teu nome, Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando eu lembro desses versículos, né, o Leonardo até brincou, né, eu não sou presbítero cristiano que sabe todos os versículos de cor, eu não sei todos, eu sei alguns. Eu sei alguns, e esses aqui é porque a gente aprendia, quando eu ia na escola dominical com a minha tia, você tinha que decorar lá no livrinho, lá, o versículo da semana. E eu, embora eu não conhecia Cristo como meu Salvador, né, eu ia toda semana, porque minha mãe trabalhava de caseira. E de final de semana, os patrões dela, que são os meus padrinhos, né, antes, eles vinham, então, ela para cuidar deles, tinha que mandar alguém cuidar de mim. Então, eu ia para casa da minha tia e lá começou a minha educação cristã em todas as escolas dominical que tinha. Lá aprendi um pouco sobre a mentira, né, e sobre a verdade. A mentira era que para acordar, né, eram cinco, seis primos dentro de uma casa, então a mentira era assim, já é 8:30, o culto começava 9 horas, mas ainda era 6:30 da manhã. Foi lá que eu aprendi um pouco sobre o que era mentira, o que, que era mentira, né? Embora os fins não justificam o meio, meu tio apelava para isso todo domingo, e a gente já sabia que não era verdade, mas a gente acreditava lá para levantar, tomar banho, todo mundo tomar banho, tomar café e ir para a igreja. E esses versículos sempre eram falados, né? Porque já se traçava o caminho da salvação desde quando éramos crianças. E por isso que alguns versículos eu sei de cor. E esse era um dos que eram muito usados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que naquele tempo, eu não entendia. Eu só ouvia que todos pecaram. Eu não sabia nem o que era destituído. Mas houve um momento em que eu descobri aonde estava o meu pecado. Houve um momento que eu descobri aonde eu estava separado da glória de Deus. Houve um momento aonde eu vi que eu estava, como a palavra é, exonerado, distante da palavra de Deus. E aí, neste momento, foi quando eu entendi esse versículo. E não quis mais ser a pessoa que estava destituída, separada, exonerada. E hoje, eu falei que ia falar da graça, né? Mas a graça, ela não existiria se não houvesse o pecado. A graça, eu não falaria da graça se não houvesse o pecado sobre a minha vida. Uma vez, o meu pastor anterior, quando eu vim da praia para cá, ele falava uma frase que as pessoas não entendiam. Mas ele dizia assim, que o perdão é para aquele que não merece. Mas o mundo, ele fala que é diferente, né? Quando acontece uma coisa, ele fala assim, eu não vou perdoar porque você não merece. Mas imagina agora, falando sobre estar destituído da glória de Deus. Imagina agora nós diante do altar de Deus e todas essas frases que nós ouvimos todos os dias em alguém com raiva, alguém nervoso, com outra pessoa, falar assim, eu não vou te perdoar porque você não merece. E daí chega a sua vez diante do altar de Deus e ele vai falar para você, eu não vou te perdoar, porque você não merece. Seria pesado, né? Mas olha o tratamento que nós temos para com o nosso próximo, é o mesmo tratamento que Deus vai nos dar diante do trono da glória do Cordeiro, diante do trono do juízo. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, no livro de Salmos, não, no livro de Mateus, na oração do Pai Nosso, que é tão ensinado desde criança nas escolinhas de futebol, né, em vários lugares, as crianças já aprendem a rezar o Pai Nosso, a orar o Pai Nosso, né? E lá diz, né, perdoai as nossas culpas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Hoje existe uma igreja que prega a graça, mas vive sem a graça, porque ela não consegue perdoar. Porque ela consegue perdoar até certo momento, até determinada situação, mas tem um limite para o perdão. Cristo Jesus, olhando para nós, ele não viu um limite para que nós pudéssemos ser perdoados. Né? Nós cantamos uma canção, né? Eu nunca saberei o preço, o custo que foi os meus pecados naquela cruz. Né? Daí algumas pessoas vão falar assim, mas é óbvio que o custo, né, pelos meus pecados na cruz foi o sangue de Jesus. Esse foi o preço. Mas o que nós não sabemos é o caminho em que Cristo Jesus foi andando e foi açoitado, a dor que ele sentiu em seu corpo. O que nós não sabemos, o momento da dor, sabe qual foi a maior para Jesus? Não foi o sangue dele ser derramado na cruz, mas foi quando ele viu os céus em trevas e ele disse, meu Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus, ele estava separado de Deus, por causa do meu e do seu pecado que estava sobre ele. Naquele momento, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Isaías 53, ele estava sendo feito maldito por mim e por você. E por isso, naquele momento, ele não podia ter comunhão com Deus, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. E por isso nós cantamos que não conseguimos mensurar o tamanho do sofrimento de Cristo. Mas as pessoas esquecem dessa graça, esquecem desse favor, esquecem do momento em que Cristo ficou separado de Deus por alguns instantes, por causa do meu e do seu pecado. Porque nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Porque nós não conseguimos nos desvencilhar do pecado. Nós não conseguimos nos afastar do pecado. No livro de Efésios, capítulo 2, fala sobre a graça também. Ali o apóstolo Paulo, ele diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos a natureza dos filhos da ira, como os outros também. Essa parte aqui, existe cristãos que, de vez de ter recebido a graça que nós vamos ler logo em sequência desses versículos, eles ainda, os que se dizem cristãos, eles ainda andam segundo os ensinamentos de Satanás. Eles ainda andam segundo, vivendo segundo a sua vontade. Né? Nós cantamos aqui, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Purifica os meus olhos, purifica os meus lábios. Mas, se a nossa mente não estiver cativa à obediência de Cristo, se os nossos corações não estiverem voltados para a presença de Deus, se os nossos desejos não forem o Senhor Jesus, nós estaremos ocupando as nossas vidas com aquilo que Satanás deixou preparado para este mundo. E alguns dentro da casa de Deus, eles vêm porque é mais um ritual, é mais um culto, é mais um dia, mas vivem com a sua mente longe da vontade do seu Senhor. E por isso ainda continuam naquela parte do versículo em que eu disse que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, estão separados da presença de Deus. Existe uma quantidade enorme de cristãos que não conhecem o Senhor Jesus em sua vida, mas dizem ser cristãos, mas dizem ser seguidores de Cristo, mas na hora de perdoar é impossível perdoar, na hora de amar o próximo é impossível amar o próximo, na hora de fazer algo para que a obra de Deus aconteça na sua vida ou na vida da sua família, não consegue fazer. E daí essas pessoas se tornam como o irmão que, como dizia o pastor Alexandre, o irmão seis horas por mim, você faz isso por mim, age por mim, porque olha, eu não consigo lutar mais, mas não consegue lutar, porque a sua mente não está em Cristo Jesus. Porque a vida de um homem e de uma mulher vencedora, quando está em Cristo Jesus, ele dá todas as ferramentas para que você possa lutar e vencer as suas batalhas. O Leonardo pregou quinta-feira passada, e Davi consultou a Deus, buscou a Deus, e Deus falou tudo o que ele tinha que fazer. Eu lembro que enquanto o Leonardo pregava, eu lembro que uma vez eu ministrei a palavra lá no, na casa, na loja da Cris, né? E eu procurei as palavras, consultou. Né? E as palavras consultou caiu só em Davi e no rei Saul. Né? O Davi consultou a Deus em todos os momentos. Rei Saul consultou, não consultou a Deus. Ele consultou, né, como disse, uma necromante. Isso para dois homens que eram ungidos e separados para Deus. Para você ver que hoje as pessoas estarem longe da graça de Deus, se dizendo cristãs, não é impossível. Porque Saul, ele era um homem separado para Deus. Mas ele se distanciou, porque não consultava o Senhor, porque não buscava o Senhor. E o pecado, a cada vez mais, entrava no seu coração. E o pecado, cada vez mais, estava se alojando no seu coração. Ele pecou por causa do orgulho, por causa do seu trono, porque ele dizia, ah, se eu não fizer o sacrifício agora, o povo está indo embora, e eles não vão mais acreditar que eu sou um rei que governa sobre eles. Então ele pegou e trouxe o bezerro lá e matou. E daí logo em seguida chegou Samuel. Se ele esperasse mais um pouquinho, ele teria obedecido a Deus. Mas por orgulho. Existem tantos cristãos que por orgulho não conhecem a graça de Deus, porque hoje se vangloriam naquilo que conquistaram. Mas a graça de Deus não é baseada naquilo que conquistamos ou naquilo que fazemos. É baseado no amor de Jesus Cristo. A graça de Deus não é baseada nas nossas forças, nas nossas atitudes, mas é baseado no amor de Cristo Jesus. É difícil. Tem uma canção que diz assim, eu não consigo entender a graça. Hoje mesmo eu lembrei dela enquanto eu lia essa palavra. E daí eu fui ouvir de novo. Mas ele diz assim, mas eu posso sentir no meu coração. É difícil mesmo entender a graça. Porque no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele se entregou por mim e por você, sendo nós pecadores. Diz lá que, ainda o apóstolo Paulo diz, acho que no capítulo 6, ele diz assim que por um justo, alguém talvez ouse morrer, mas por um pecador, é muito difícil. E Jesus, ele não se importou se nós éramos justos, para levar aqueles açoites. embora ele já sabia que nós não éramos. Né? E nós nos importamos tanto em fazer algo para alguém, que o nosso valor é assim: ah, mas fulano nunca fez nada para mim, por que que eu vou fazer? Essa é a nossa atitude, né? Ah, mas a pessoa, você pede para ela fazer uma coisa para você, ela enrola, enrola, enrola e não faz. Essa é a atitude que nós temos para fazer algo para alguém. Jesus Cristo não. Ele preferiu morrer na cruz para que pudesse viver conosco, para que nós pudéssemos ser religados na videira verdadeira, para que nós pudéssemos ter comunhão de novo com o Pai. Ele sofreu tanto naquele caminho até a cruz, mas ele não abriu a boca, e como um cordeiro ele se entregou e derramou o seu sangue precioso. Essa é a graça de Deus. E se nós olharmos assim, nós jamais vamos conseguir entender a graça. Porque o homem, ele não é capaz de entender como alguém pode dar a vida pelo outro se ele não for bom. Eu, lembrando dessa passagem, essa semana eu estava abrindo o site da Globo, né? Eu sempre vejo lá as notícias do dia, e estava lá, funkeiro... MC, né? MC bate um carro de luxo, que divide, né? Carro de luxo que divide ao meio. E aí vem a matéria, né? O MC, ele não morreu, morreu o amigo dele que estava com ele. Só que a matéria foi tranquilo. Quando eu olhei embaixo, que é o problema, que vem os comentários, né? E os comentários diziam assim: graças a Deus que ele não atropelou ninguém. Mas por que que ele também não morreu? Devia ter morrido. Essa é a graça do mundo, né? A graça do mundo, assim, ó, graças a Deus que não atropelou um inocente. Mas não se importou com a vida daquela pessoa. Não se importou. Achou que a vida dele era melhor do que aquele rapaz. Achou que a vida de outra pessoa fosse melhor do que aquele rapaz. E Cristo Jesus não pensou assim sobre nós. Né? E eram diversos, eram muitos comentários. E era um pior do que o outro. Né? Outra coisa, isso julgando, né? Isso estamos julgando as atitudes, né? E agora, a Elisa vindo também para cá, ela lembrou, falou assim: é amanhã que vão malhar Judas? Né? Daí não, é sábado, né? Falei, espera mais um pouquinho, não é amanhã, é depois de amanhã que vão malhar Judas. Ela falou assim: mas eu não vejo mais isso, né? Daí eu falei assim pra ela: é que acho que aqui o pessoal do paulista, assim, eles não guardam tanto as tradições como lá no Nordeste. No Nordeste, com certeza, vai ter bastante, né? Se não se guardam tantas tradições do passado. E quantas pessoas se acham superiores a Judas, que traiu a Jesus? Mas dentro da igreja negam a palavra de Deus. Dentro da igreja tem a mesma atitude que teve Pedro. Você é crente? Talvez numa roda de amigos? Ah, eu vou na igreja. Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de frequentar. Né? Você serve a Deus? Ah, eu tô seguindo. Mas não tem propriedade para dizer que é servo do Deus vivo. Não tem firmeza para dizer que a vida dele pertence a Jesus. E quantas pessoas no sábado vão se achar mais importante do que Judas? Porque não conheceram o favor imerecido de Deus. E vão malhar Judas. E os seus corações estão tão distantes de Deus quanto esteve de Judas quando negou Jesus. Quando traiu Jesus. Tem os corações tão distantes de Deus como teve Pedro quando negou Jesus. O que faz a diferença de uma pessoa que recebe a graça é o arrependimento. É entender que a sua vida tem que ser lavada pelo sangue do Cordeiro. O que faz a diferença de uma pessoa que conheceu a graça verdadeira é que a sua conduta, ela não é mais como a conduta que o mundo tem hoje. Porque o mundo, ele vive aqui, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. As pessoas não entendem que a graça é andar sobre a palavra de Deus e deixar o caminho que Satanás trilhou de lado. Uma coisa que nosso pastor falou há muito tempo, e acho que às vezes ele lembra aí, que a primeira mentira que Satanás fez é dizer: eu não existo. E é uma verdade, né? Porque todo mundo acredita em Deus. Mas você nunca vê a pessoa falando assim: ah, mas o diabo fez isso. O diabo fez aquilo. Ah, mas o diabo me conduziu. As pessoas hoje, as mesmas que vão aceitar Judas, elas não entendem que essa conduta, quem colocou no coração deles e quem conduz para que você não perdoe, para que você não haja com amor, que você não haja com misericórdia, esses atos não vêm de Deus, esses atos vêm de Satanás, esses atos vêm do diabo. Ah, mas os atos de Deus, eles são assim. Versículo 4 de Efésios 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqueles que conhecem as obras, conhecem a graça, ele anda nas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Livro de Isaías, capítulo 35, deixa eu ver, versículo 8, diz assim: e ali haverá um alto caminho, que se chamará o Caminho Santo. Um imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Esse caminho é chamado Santo. Após conhecermos a graça, o favor imerecido de Deus, porque nós não merecíamos o tamanho sofrimento, né, que a Bíblia diz que foi levado à morte, e morte de cruz. Ele, Cristo Jesus, ele não usurpou de ser igual a Deus, mas antes se humilhou até a morte, e morte de cruz. E nós devemos conhecer esse caminho que Cristo teve. E nós nos rendemos diante dele, entendemos o seu senhorio, entendemos que ele nos mostra um caminho santo ao qual nenhum louco errará. Porque como diz lá no livro de Salmo 119, 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nós devemos andar sobre a luz de Cristo a partir de agora. A partir da nossa jornada em conhecer a Cristo, em ouvir a sua voz, nós devemos agora andar sobre a luz de Cristo. E Cristo Jesus nos ensinou que algumas coisas nós devemos fazer para que possamos sermos santos, separados para Ele. Cristo nos ensinou, através do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, que nós não devemos andar através das obras da carne. Cristo Jesus nos ensinou através do apóstolo Paulo que nós não devemos andar sobre a nossa consciência, sobre as nossas vontades, mas devemos andar através do seu Espírito, mas devemos andar através da sua palavra. O apóstolo Paulo diz que algumas obras, fala o nome das obras da carne, que está escrito aqui. Porque a carne cobiça contra o Espírito, livro de Gálatas, capítulo 5, 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo aqui, através da revelação de Cristo Jesus, ele nos mostra um caminho que não devemos mais seguir. Um destino que já não está mais reservado para aqueles que são filhos de Deus. Né? Às vezes, nós nos corrompemos porque esquecemos de olhar para Jesus Cristo. Às vezes, nos corrompemos e seguimos umas dessas palavras aqui, porque simplesmente esquecemos de olhar para Jesus Cristo e lembrar que o sangue dele é derramado naquela cruz. Que aquele momento em que ele se fez maldito por mim e por você, era para que nós pudéssemos ser limpos de toda a impureza do pecado. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diz que nós somos justificados através do sangue do Cordeiro de Deus. E quando nós passamos por isso, já não podemos mais voltar pelos caminhos antigos. Temos que andar segundo o que ele diz. Segundo a sua palavra, andar guiado pelo seu Espírito. Já ministrei esses versículos em um culto há algum tempo, mas diz, versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a carne e com as suas paixões e com concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. A graça faz com que eu e você cresçamos junto. A graça faz que uma igreja cresça em união, cresça na verdade de Cristo, que quando um cresce, o outro também é edificado, que quando um alcança um novo degrau, o outro também alcança um novo degrau, porque a igreja ela vence quando ela anda em união. A igreja vence quando ela está unida num único propósito, e o nosso propósito é servir ao Senhor Jesus. O nosso propósito hoje aqui neste lugar é dizer que não existe nenhum Deus além dele. Não existe salvação além a de Cristo Jesus. Não existe vida para nós além de Cristo Jesus. Porque se existir algo assim, você ainda não conheceu o amor de Deus para a sua vida. Ele ainda não foi revelado a você. O maior versículo que se refere à graça é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o maior versículo que existe na Bíblia sobre a graça de Deus. Porque o amor do Pai por nós, para que eu e você hoje pudéssemos estar na presença dele, para que hoje eu e você pudéssemos cantar que o nosso general é Cristo e que nós seguimos os seus passos, foi necessário que o seu filho fosse açoitado até aquela cruz, que o seu corpo fosse transpassado. Mas o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, ele diz algo que eu acredito que Cristo Ali já quando foi profetizado isso, ele já estava muito alegre. Estava ali profetizando a sua morte. E no versículo 11 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Em outra tradução diz: e tu verás o fruto do seu penoso trabalho, e se alegrará. Cristo Jesus, ele sabia que por mais que ele passasse aquele momento de dor, ele se alegraria, porque ele veria hoje, nós que estamos aqui, reunidos no seu nome para o adorar, para confessá-lo como Senhor. Hoje nós que estamos aqui reunidos no seu nome, para dizer que o Deus Pai está presente neste lugar e que nós podemos senti-lo e que nós podemos ter comunhão com ele. Cristo Jesus estava alegre porque ele sabia que toda uma geração e outra geração se levantaria e outra geração se levantaria, mas naquelas gerações haveria alguém que poderia dizer: eu conheço o Senhor Jesus, eu conheço o Senhor Deus Todo-Poderoso e tenho comunhão com teu Santo Espírito. E Cristo Jesus, já olhando para isto, ele já estava satisfeito com o seu trabalho. Agora cabe a mim e a você nos alegrarmos com a obra de Cristo Jesus. Cabe a mim e a você olhar para o seu sacrifício e falar: eu não vou mais voltar atrás. O meu caminho, não posso mais retroceder, mas eu tenho que avançar. Apóstolo Paulo disse isso. Ele deixou para trás aquilo que não valia nada e prosseguiu, seguindo para o alvo que era Cristo. Ele reputou, né? Ele diz assim que reputava como esterco, como algo perdido, sem valor. Mas seguir o alvo que estava proposto, que era Cristo Jesus à sua frente, era o único desejo que ele tinha. E agora eu e você temos que fazer dessa forma. Reputar que a vida de pecado ficou para trás e olhar agora para Cristo. E cantarmos: eu quero ser santo. E depois de cantar, vivemos em santidade. E depois, o pastor falou, foi domingo, né? Colocar em nossas testas, né? Santidade ao Senhor. Que quando as pessoas verem nós nas ruas, possam dizer: ali está um homem de Deus. Ali está uma mulher de Deus. Porque a presença de Deus é evidente em nossas vidas. Isso é para quem conheceu a graça. Né? Quando eu conheci essa graça, uma das minhas maiores alegrias, já falei isso aqui antes, é que as pessoas notaram algo diferente em mim. As pessoas me viam de forma diferente. E talvez isso incomodasse algumas delas, mas para mim trazia muita alegria. Para alguns incomodava porque falava assim: ah, mas você não anda mais com a gente. Você não faz as mesmas coisas. Mas não fazer aquelas coisas revelava o quanto eu estava buscando a Cristo. Não agir da maneira que eu agia antes, porque o que ele sentiu falta era que eu andasse segundo o que Satanás ensinou para este mundo. Que Deus não existe. Que Deus existe, mas que ele não existe. Eu posso fazer o que quiser, que Deus vai me perdoar. Vai chegar no momento em que Deus vai falar assim: não, eu sou muito misericordioso e bonzinho. Porque é esse Deus que eles vivem. É esse Deus que, enquanto está tudo bem, tanto faz. Mas se apertar, recorre a Deus e busca a Deus e quer Deus. Mas quando se resolve seus problemas, logo vira as costas para Deus novamente. E eu glorifico ao Senhor, porque eu não voltei atrás. Eu glorifico ao Senhor, porque você não voltou atrás. Porque você desistiu das obras do pecado para viver as obras da graça, que é viver debaixo do amor de Jesus Cristo e ser santificado pelo seu sangue e ser justificado pelo seu sangue e andar como uma igreja vencedora, que pode levantar as mãos e orar e ver o Senhor agindo sobre a vida, sobre a sua vida e sobre a vida de muitos. Eu não li Colossenses 2, 13 e 15. Eu vou ler agora, para encerrar. Diz assim: e quando vós estáveis mortos pelo pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles em si triunfou. A cédula, a inscrição de dívida que era contra nós, ele pagou, ele riscou com o seu sangue. A inscrição de dívida que era colocada, a de Jesus Cristo, estava escrito na cruz, né? Ao rei dos judeus, né? Essa era a inscrição de dívida. A culpa dele era ser o rei dos judeus. E esse era um escrito que estava sobre nós, eram os nossos pecados, as nossas dívidas. Mas ele anulou com o seu sangue. E hoje, você e eu podemos andar sem uma dívida, porque Cristo Jesus já pagou. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus sobre a mim, sobre mim e sobre a sua vida. Já não há mais condenação para nós. Nós somos inocentes pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo.